Boa tarde, Oswaldo, queridos ouvintes da nossa Rádio Cabiúna, nosso colega Richard, que está aí numa parceria trabalhando junto à assistência social, nesse enfrentamento aí nesses dias de frio. Realmente chegou rápido, né, Oswaldo? Esfriou rapidinho, de uma hora para outra. Tivemos lá no dia 28 aquela frente fria que chegou e nós tivemos que correr um pouquinho, né, Richard? A gente tinha uma licitação de cobertores e a empresa ainda não tinha entregado, mas nós conseguimos, agilizamos em um dia, graças a Deus, com o apoio da prefeitura, a nossa secretária lá, Cláudia Jans, que dá todo o apoio quando a gente precisa. Buscamos nossos cobertores e, através da Defesa Civil, com o nosso amigo parceiro aí de trabalho, Richard, ele está andando nas ruas todas as noites, procurando, inclusive fazendo até um cadastro, né, que está nos auxiliando num estudo que nós estamos fazendo na quantidade de pessoas em situação de rua, em pessoas que precisam, porque nós temos as pessoas em situação de rua, digamos assim, que seriam aqueles que não têm casa mesmo, e nós temos também aqueles que ficam nas ruas. E aí, nas noites frias, esses que têm um abrigo, eles acabam voltando para casa, né, Oswaldo? Aquelas pessoas, infelizmente, em situação de drogadição, nós temos problemas também em drogas e alcoolismo, mas muitos têm um lar, ou a casa de um amigo, um familiar, e esses correm. E outros não. E aí o Richard, da Defesa Civil, montou lá um abrigo no ambiente de trabalho dele, e nós auxiliamos com as coisas da assistência que nós temos, inclusive já estamos licitando novos materiais para a gente, a pedido do nosso prefeito, ele quer que a gente monte uma casa de passagem, e nós já estamos aí em contato com as imobiliárias, estamos iniciando licitações para algumas pessoas que de repente precisem, estejam de passagem pela cidade, precisem de um banho, de uma alimentação e de uma passagem, quem sabe no outro dia para retornar para sua cidade. Essa é a nossa intenção, conseguir montar um apoio. Enquanto não estamos com essa casa montada, é o Richard que está dando esse apoio para nós lá.
Antigamente nós tínhamos um trabalho que era feito nesse sentido, ali ao lado da maçonaria, né, que nós tínhamos esse trabalho, mas de uns anos para cá a gente não tem mais. Seria uma casa de apoio, né? Tipo um albergue para a pessoa passar, mas acabou sendo diluído e infelizmente.
Porque nós temos que ter regras, né, Oswaldo? Tem que fazer um estudo. Temos que fazer um estudo das pessoas que seriam permitidos frequentar esse lugar, porque também não pode virar um ponto de encontro, e sim uma casa de passagem, né? Seria para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, mas precisaria de uma orientação para que ela procure o seu destino no outro dia, né? E que não vire ali um ponto. Então tem que ter regras, nós estamos fazendo esse estudo, ver quantas pessoas a gente conseguiria atender, qual seria a nossa necessidade. Mas nesses dias de frio aí a gente já conseguiu socorrer, né? Em dias em que a nossa cozinha funciona, que é de segunda a sexta, a gente fornece alimentação e o Richard leva até eles. E aconteceu de no final de semana, o Richard também conseguiu com uma querida de uma funcionária lá e fez um sopão à noite, ofereceu sopa quente, todos foram muito bem atendidos, né? Então eles tiveram e estão tendo esse abrigo nas noites mais frias. A gente pretende, deu uma esquentadinha, né? Mas vem mais frente fria por aí, como você mesmo citou, o inverno ainda nem entrou. Então nós pretendemos socorrer essas pessoas nas noites frias, sim.
Bom, Richard, boa tarde. Qual é, vamos dizer assim, foi feito um trabalho de levantamento. Até agora, quanto você já contabilizou aí nas ruas da nossa cidade?
Muito boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estarmos novamente aqui para falar um pouquinho, né, dessas ações que a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, está tomando aqui no nosso município. Oswaldo, vai muito da demanda, né? Alguns aceitam ir até o abrigo, né? Outros, como a nossa secretária falou, né, devido ao problema aí com alcoolismo, até mesmo drogas, né, eles preferem aí ficar nas ruas perambulando durante a madrugada do que ir para o abrigo, né. E como a secretária falou, há regras, há horário, né, a ser determinados, mas diariamente aí já chegou a ter 15 pessoas numa noite, né, passando lá com a gente, né. Hoje tem 11, tem dia que tem 9.
Mas não é só isso que tem nas ruas, né?
Não, tem muito mais, né, está sendo feito esse levantamento, né, nos próximos dias. vai ter uma reunião aí e vamos estar levantando, né, divulgando esses dados que estão sendo levantados. Muitos, como a secretária falou, são de passagens, né, chega à noite na rodoviária. Nós temos ali o vigia no terminal rodoviário, que de prontamente, quando chega alguma pessoa em situação de rua, que vá ficar ali pelo terminal rodoviário, ele entra em contato com a gente à noite, a gente desloca até a rodoviária, pega essa pessoa, leva lá para esse abrigo temporário, né, devido aos frios, né. É uma ação que a própria Defesa Civil do Estado recomenda às Defesas Civis Municipais para que, junto com a Secretaria de Assistência Social, devido aos frios intensos, né, que faça ações aí conjuntas para atender essa população mais vulnerável, né.
Que ano passado nós estamos segurando, levando o pessoal para o chinelão, né?
Exato.
E agora,
está levando
para onde?
Nós temos, como é de conhecimento já de vocês aqui, né, nós temos uma base temporária da Defesa Civil localizada lá na Vila Bela Vista, né? Então está sendo anexo a gente. Tem ali um espaço junto à base da Defesa Civil, com quartos separados, né? Com uma área lá, anexo à escola e o kit Matida. Então, pessoal, nós montamos o nosso primeiro plano de contingência municipal de proteção e defesa civil, que visa aí estabelecer diretrizes, né, para as ações coordenadas para proteger a população em situação de rua, em eventos climáticos, extremos e emergências. Então, nós temos ali... A escola funciona durante o dia, então esse pessoal, é bem claro, né, quando eles vão para o abrigo, que é somente durante a noite, a gente estabelece o horário de entrada a partir das 18h30 até as 20 horas, com exceções, aí às vezes nós estamos em diligências pela cidade, tentando fazer a busca em loco, né, a busca ativa a esse morador em situação de rua, né, então às vezes... coincide de a gente ficar até por volta das 00h na rua, né, Oswaldo? Buscando ativamente essas pessoas. A população também nos aciona via 199. A pessoa que presenciar, uma pessoa em situação de rua, deitada. Esses dias eu cheguei num morador de rua que ele estava tudo molhado devido à chuva, né? E foi através do 199. O cidadão entrou em contato com a gente deslocou para lá, levamos esse morador até o abrigo, essa pessoa em situação de rua. Ele tomou banho. É muito importante a doação da campanha do agasalho também por isso, né, Oswaldo? A gente viu que esse ano, eu não entendi particularmente porque que o pessoal ainda não aderiu à campanha. Todo ano, né, a gente tinha sempre a participação da nossa população, aquela roupa que não usa mais no fundo do guarda-roupa, né, e esse ano não estamos vendo essas doações, né? Então é muito importante que a população também faça essa doação, que não só as famílias vulneráveis, mas essas pessoas em situação de rua também vão utilizar dessas roupas, Oswaldo.
Tá, e como é que a pessoa pode fazer para fazer essa doação mesmo? Porque também falta uma provocação, né, isso?
Exato.
A gente tem que concordar nesse sentido, né?
Exato. A campanha do agasalho, né, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou pode levar nos nossos pontos de arrecadação, que é o Tiro de Guerra, 05013, lá próximo do Corpo de Bombeiros, o TG 05013. Tem também a Prefeitura, um ponto de coleta, né, a pessoa chega ali na Prefeitura, tem também uma caixa de ponto de coleta, e lá na base temporária da Defesa Civil, que fica do lado da Vinícola Ladorne, né, então o pessoal fica lá durante o dia, pode estar levando até lá no horário comercial, né, então Prefeitura... E base da Defesa Civil no horário comercial e Tiro de Guerra, lá os atiradores estão de prontidão lá para receber essas doações também.
Nós tivemos um mutirão no ano passado, vai ter esse ano também ou não?
O mutirão, o pessoal, né, pessoal do Tiro de Guerra sempre colabora, né, a gente vai conversar com o subtenente Cola, com o subtenente também Ricardo, né, para ver se a gente faz um mutirão da campanha do agasalho, né. A gente sabe que hoje o comando do exército, ele é bem rigoroso quando os atiradores saem em campo, né, devido aí fardamento, tem todo um procedimento também por parte do comando do exército, né, para os atiradores do Tiro de Guerra sair em campo, né? Então, às vezes, na rua, a gente precisa de uma autorização do comando do exército.
Não, mas aí, o ano passado, já tivemos com o Provopar, aquela coisa toda, né, secretário? Acho que não tem problema de fazer isso, né?
Tem nada que, mas aí depende dessa autorização,
depende lá, né?
Fazer um ofício encaminhando ao comando do exército, né? E tá bem rigoroso, né? Devido aí, a questão, né, do exército, às vezes politicamente, então devido aí quando teve as manifestações, né? Então o pessoal do exército está bem rigoroso quanto a essas autorizações, né?
Na verdade é uma campanha em prol da comunidade.
Em prol da comunidade, ações
de... Vamos dizer uma verdade, o cidadão está ali, o tirador está ali para aprender a ter cidadania, e a cidadania parte
isso,
para
exatamente,
princípio.
Faz parte das ações do próprio exército, né? Do próprio Tiro de Guerra, Oswaldo. Então é muito importante a participação da nossa população, e a gente enfatiza sempre, né, que ao se deparar com uma pessoa em situação de rua, entre em contato com a gente vai fazer essa busca em loco desse morador, dessa pessoa, né? Para que a gente abrigue ela. Como a secretária falou, esquentou um pouquinho, né? Mas o nosso plano de contingência, a partir do momento que é acionado, a gente fica ativamente, vai ter desmobilização depois que acabar o frio, né? A gente sabe que essas pessoas vão retornar novamente, né? A gente tem que, de forma humanizada, né, falar, ó, passou frio agora, né? Então, vocês agora, se vocês quiserem retornar ao convívio da família de vocês, vai ter todo parte desse estudo, né? Que a gente sabe que, às vezes, a maioria das pessoas que estão em situação de rua é devido a briga familiar, falecimento de gente que sustentava a casa, né? Nós temos a situação de uma pessoa que está dormindo lá com a gente mesmo, que depois que a mãe dele morreu, faleceu, né? Então, ele ficou aí sem moradia, né? Sem residência, então tá morando na rua. Então, a gente, às vezes, acaba entrando, conhecendo um pouco da história, né? Dessas pessoas, né? Todo dia, né? Tem um lá mesmo que quer ficar conversando, fala, ó, daqui a pouco a gente conversa, tá?
Tem uns também que fantasia muito, né? Vamos falar bem a verdade
então,
também, né?
Assim, às vezes tem um outro lá mesmo que ele se sente sozinho, até engraçado, né? Ele tem um lugar pra ficar, mas ele fala, ó, eu queria ficar hoje à noite lá com o pessoal lá. Falei, ó, a gente, a prioridade é pro pessoal que está vivendo na rua. Você tem aonde morar, então durante o dia você conversa com o pessoal aí.
Aí também, né, secretária, vamos falar bem a verdade, parte do sindicato também é um trabalho psicológico em cima dessas pessoas, né? Que às vezes tem muitos deles que sentem a falta de uma conversa, como você propriamente, o Richard propriamente dito, acabou de dizer aí, falta conversa, falta ter alguém para dialogar no dia a dia, né? E às vezes essas pessoas se sentem sozinhas, e a solidão, para alguns é bom, para outros não, né?
Sim, mas muitos ali originaram muitos casos em decorrência do alcoolismo ou das drogas. Sim. Mesmo, né, Oswaldo? E nós temos um sistema, uma parceria com o CAPES, a gente encaminha para psicólogo, nós temos um atendimento, porém muitas consultas são marcadas e eles não comparecem, né? Às vezes se negam a um tratamento, porque o medo deles, dessa proximidade conosco, inclusive, é de ser forçado a alguma coisa.
Ao internamento.
Ao,
né?
Internamento, eles têm medo. Então, quando a gente vai abordar eles, a gente já tem uma dificuldade, porque eles não querem falar muito da vida deles. Aí, de repente, no alojamento com o Richard, eles têm mais tempo, né? Aí eles percebem que não é bem assim, que se a gente está fazendo uma abordagem, uma pesquisa, porque inclusive nessas abordagens que nós estamos fazendo, muitos se negam a falar um pouco da vida deles. E nesse contato que o Richard está tendo, é um contato maior, né? É mais tempo, eles se sentem, assim, ouvidos, aí eles acabam desabafando mais do que uma abordagem necessariamente de um assistente social, onde eles têm medo, né, desse internamento.
É porque, na verdade, também ali é mais passageiro, né, vamos dizer, né? Esse pessoal que vive hoje na rua, são pessoas que vivem já há tempo que estão na rua, né?
Exatamente, Oswaldo. O pessoal já vivencia isso há alguns anos, né? Uhum. Então, quando a gente, até na abordagem, fala, ó, vamos lá dormir só com a gente, né? Devido ao frio, a gente deixa bem explícito, né? Que é devido às baixas temperaturas, né? Recentemente, nós tivemos aquele senhor que morreu ali, né? Até uma imagem que chocou bastante as redes sociais, é o corotinho de pinga do lado dele, né? Então, essa pessoa que faleceu ali mesmo, ela tinha uma moradia. Só que ela morava sozinha, nós tivemos dificuldade até de localizar familiares, a remoção do corpo foi feita pela funerária, né, que tem ali com assistência social, que é o funeral, né, auxílio funeral. Então a gente acionou essa funerária exatamente para fazer a remoção do corpo, porque nós não tínhamos nenhum familiar próximo dessa pessoa. E o que, que ela fazia? Durante o dia ela vivencia, ela passava o dia ali num bar, né, conversando com o pessoal. À noite, e eu sempre encontrava ele durante as madrugadas na rua, a gente ofertava uma sopa gelada para ele, uma sopa quentinha para ele, né, ali. E naquela noite eu tinha entregado, né, até engraçado, coincidência do destino, né, e no outro dia de manhã, a primeira ligação do dia foi o pessoal informando, né, que havia um senhor em situação de rua, até então, para as forças de segurança, era uma pessoa em situação de rua. Quando chegamos lá, nós identificamos, né, que se tratava de um senhor que era acompanhado, inclusive, também pela Secretaria de Assistência Social, né, que ele tinha uma residência, só que ele morava sozinho, sem contato nenhum. com familiares, né, Oswaldo? Então o pessoal, às vezes, né, nesse diálogo, né, eles aceitam a ajuda, né, eles vão lá, mas é para ter contato com outras pessoas lá também, né, e eles acabam também, essa questão do acolhimento, né, querendo conversar. Tem um senhor que fala da família dele, que mora em Curitiba, dos netos. Então, assim, às vezes essa falta de aproximar realmente com eles, né, para entender. Às vezes a abordagem na rua não é possível fazer, né, e lá já tem um maior espaço de tempo, um local, né, e eles têm esse desabafo com a gente.
É, e tem aqueles também, né, secretária, vamos dizer bem a verdade, aquele que, picado por cobre, tem medo até de linguiça jogar perto dele. Aqueles que já foram internados, aí eu não quero mais voltar para aquele lugar. Mas é preciso, né? Vamos dizer bem a verdade. Tem que ter um acompanhamento.
Tem que ter um acompanhamento, mas assim, é isso, né? Mas nada é feito assim dessa forma.
Sim, não?
Né? Tem que ter. Nós temos que ter um acompanhamento, tem que localizar a família, tem que pedir uma autorização, né? Esse internamento compulsório é muito difícil de acontecer. São raríssimos casos, né?
É que eu digo que é um medo, né?
É o medo que eles mesmos têm.
Porque hoje eu vou te contar uma coisa, nós temos muita gente na luz aí. Basta você sair no meio da noite aí que você vai ver. Aqui tem um ponto que o nosso. Que o Bosch depois foi para ali, para lá, depois. E vai, eles vão se juntando nos cantos
e da
cidade.
E a maioria drogas, né, Oswaldo? Não adianta que o problema maior nosso hoje é a droga
dessas
pessoas.
E muita gente
não
tem nem noção. Hoje nós temos aí, vamos dizer assim, a situação hoje de drogas passou por um estágio onde nós temos muitas pessoas acima dos 45, 50 anos que estão aí no crack. E infelizmente a gente não tem como tapar o sol, tapar a realidade. Cobrir a realidade. E hoje nós estamos.
E muitos têm família, sim, viu, Oswaldo?
Não, tem a maioria família. Tem. Acho que 90% tem.
Exatamente. E aí fica meio difícil da gente agir, principalmente quando a pessoa tem família, né?
É.
Eu sei que a família também está se sentindo de mãos atadas, ela não consegue mais, né? Muitas vezes aquela pessoa, quando vai para casa, acaba ainda furtando alguma coisa de dentro de casa para vender, né? Para trocar com a droga na rua.
E às vezes você pega, tem uns que a gente conhece, já conhecia desde antes, né? De entrar nesse mundo, que tem um potencial fantástico.
Muitos.
Um potencial é incrível. Para estar já era para estar, não, sabe? E infelizmente se perderam nesse mundo. Não tem
aí necessitam da marmita, da cozinha comunitária, aí outros solicitam cesta básica.
Aí
e nós
droga,
exatamente,
né?
Nós temos que também avaliar essa entrega, porque não é para chegar ali já entregar, trocar por droga e eu não posso entregar. Às vezes eles vão até a nossa secretaria num estado assim que você vê que a pessoa está, que ele é usuário e não está bem. Como que você entrega alguma coisa na mão de uma pessoa dessa que ela vai chegar na esquina e já vai trocar? Então, fica difícil, é um trabalho bem delicado.
É, infelizmente nós temos essa situação na cidade, são várias pessoas nesse sentido. Bom, mas o pessoal colaborar, mais alguma coisa assim para que o pessoal possa ajudar a comunidade em si?
Oswaldo, então só lembrando, né, a nossa campanha do agasalho, ela continua, aquele morador, aquela pessoa que quiser fazer a doação para a campanha do agasalho, pode procurar os nossos pontos de coleta, ou acionar a Defesa Civil pelo 199, né, que a gente programa certinho para fazer aí a busca desse material, né, e também, né, qualquer pessoa que se deparar com uma pessoa em situação de rua, pode acionar a Defesa Civil pelo 199. O número 199 é um número de emergência também, não é cobrado a ligação, pode ficar à vontade para fazer a ligação, viu, Oswaldo? E também uma orientação, né, para os nossos agricultores, as baixas temperaturas devem ocorrer aí nas próximas semanas, né, que tem também o alerta geada, né, lá o agricultor, ele tem a oportunidade de acompanhar através do alerta geada, né, a temperatura, né, para proteger aí não só, né, a sua lavoura, mas também a questão da produção dos animais, pecuaristas, né, de produção e outros animais. Então, também tem um alerta geado do IDR Paraná, os nossos agricultores também podem ficar aí
nós temos um alerta para os,
né,
próximos dias aí também, né?
Exato, então o inverno ele começa já, a previsão é de um frio intenso, né? É um frio intenso, então até uma própria recomendação da Defesa Civil do Estado, né? A gente proteger não só aquelas pessoas mais vulneráveis, os animais também, né? E também as pessoas mais vulneráveis que a gente fala, as nossas crianças, né? Então a recomendação é sempre sair bem agasalhado de casa, né? E uma recomendação também, não só da Defesa Civil, como do Corpo de Bombeiros também, é tomar cuidado, né? Aquelas pessoas que fazem a prática, às vezes, vou fazer uma fogueirinha, né? para se aquecer, vou usar aí alguma coisa dentro de casa para esquentar um pouco, né? Sobre os incêndios em vegetação, esse período também começa as queimadas, né, pessoal? Mesmo com frio, a fumaça ela é prejudicial à saúde, né? Vamos ficar em alerta. Qualquer pessoa que se deparar com qualquer pessoa causando incêndio, pode acionar a polícia, pode denunciar, que as providências serão tomadas também.
Né? Nós teremos aí dias aqui, a temperatura vai chegar a 33, 34 graus, mas também depois vem lá para baixo, né? Vamos dizer bem assim, porque início do mês vamos ter para o dia 2 ou 3, se não me falha a memória, nós teremos aí, né, dias de...
Isso, de baixas temperaturas.
De baixas temperaturas.
O dia vai amanhecer bem frio e a madrugada também, né?
E esses dias nós estávamos com engraçado, começava de manhã, não estava tão frio. A noite é que tava, foi uma inversão, né?
Inversão.
É uma inversão que acabou acontecendo.
Isso, por volta das 10 da noite, que daí a temperatura...
Dava aquela do achado, que não era 10, não, 8, 9 horas da noite, tava mais frio do que quando é 6 horas da manhã. Engraçado.
Exato.
São a situação do clima, tempo do clima e também da vergonha que a gente faz o ser humano, né?
Isso é um aquecimento global, né? É o que a gente ocasiona aí ao nosso planeta, né, Oswaldo?
Secretário, mais alguma coisa, principalmente no sentido aí da secretaria, mais algum comunicado?
Na verdade, agradecer esse espaço aqui na rádio, sempre um prazer estar aqui com vocês e deixar à disposição a Secretaria de Assistência Social, sempre à disposição de toda a comunidade. E no caso do recolhimento... A secretaria também está à disposição, só entrar em contato conosco, que nós inclusive temos carro, podemos buscar nas casas, né? Alguma doação, alguma coisa assim, é só entrar em contato conosco, que nós estamos à disposição, ajudando nesse sentido, para melhor acolher a nossa população.
Lembrando que a extensão são várias as coisas que a gente podia, mas hoje nós vamos tratar essa extensão, que hoje também está entrando, já primeiro, o final NIS 1, está entrando a primeira parcela desse mês do Bolsa Família, né?
Isso.
Chega aqui, vamos dizer assim, quase R$1 milhão de reais que entra no comércio a partir de hoje, né? Nos próximos 10 dias até o dia 30. O pessoal lá. E hoje nós estamos já com 900 e alguma coisa aí de Bolsa Família e é bastante, né?
É um movimento intenso na nossa secretaria, é o setor do Renan, do Bolsa Família, do Cade Único, né? Todo dia movimentação, todo dia pessoas renovando o cadastro, trazendo documento para atualização, porque esse cadastro inclusive é necessário para a pessoa conseguir benefícios e levar em outros órgãos também. Então, esse setor aí movimenta bastante o nosso trabalho lá na nossa secretaria, sempre com bastante gente. Hoje, inclusive, o sistema travando. O Renan falou, o sistema está lento, aguenta a fila aí. E o pessoal lá, firme, renovando o cadastro e pessoas novas querendo fazer novos cadastros.
Porque mesmo que não está fácil não. E de repente, né? Aí eu falo, por que está lento? Não, é que a guerra lá no coisa. O pessoal lá em cima me sabe. Não, a guerra lá está travando tudo.
E, inclusive, Oswaldo, deixar avisado ao pessoal que retira a cesta básica conosco, também nós estamos pedindo para atualizar cadastro, renovando o cadastro único, atualizando, para a gente verificar e analisar da necessidade dessas famílias continuar recebendo a cesta básica.
Conseguiu chegar a um denominador, principalmente com as igrejas e com aquele pessoal que faz a doação para fazer um cadastro, para se unir, para, de repente, que tem pessoas que pega ali, pega lá, pega cá, sai vender ali, sai vender lá?
É bem delicado, Oswaldo, porque você sabe que essas pessoas, muitas vezes elas são bem mais espertas do que a gente pensa, né?
Uhum.
Então elas conseguem, elas conseguem. Então nós estamos assim, exigindo bastante nos documentos, ninguém retira a cesta básica sem apresentar documento. Nós estamos assim, cuidando bastante dessa parte para que fique uma entrega justa também, né?
Sim.
Nós queremos só ser justos na entrega, por isso que nós estamos pedindo o talão de luz, né, a fatura da Copel, renovar os cadastros, e as assistentes sociais estão trabalhando bastante, fazendo visitas nessas famílias, justamente para tentar cuidar nesse sentido, porque nós temos muitas pessoas precisando. Muitas pessoas precisando, e de repente a gente tem famílias que já estão numa situação mais estável, que de repente nem precisa mais. Então nós estamos, digamos assim, não é cortar jamais, mas analisar uma necessidade, pedir para que a pessoa tenha uma consciência também, né? De repente está todo mundo trabalhando, está recebendo benefício, não necessita mais dessa cesta básica, então nós estamos renovando e revendo os documentos para a gente arrumar toda essa situação aí.
É porque é preciso, né? Vamos
é dizer, preciso, é preciso organizar.
Tem pessoas que não recebem, que precisa.
Exatamente.
Não está recebendo porque aquela pessoa.
E se nós só liberarmos cadastros novos, fica uma coisa sem fim, né? vai aumentando.
É pra saber até onde, né? Até onde essas pessoas estão nessa situação de vulnerabilidade mesmo, né?
É, se você entregar sem documento, se você não fizer uma visita de vez em quando, se você não verificar corretamente, infelizmente a gente às vezes se sente um pouco enganado com o pessoal. É rapidinho nas respostas.
Ah, são rápido, ligeiro.
Então.
Não, e o problema que eu acho mais incrível é o seguinte: ele pega ali, aí ele vai na igreja católica, ele pega, ele vai na igreja evangélica, ele pega, ele vai em outros segmentos aí que fazem doações aí, também pega.
Oswaldo, ele faz um cadastro no nome dele, aí ele não consta que ele é casado, né, ou ele realmente, como não é casado no documento, ele é amasiado, a esposa faz outro cadastro, ele dá outro endereço, como se não morasse junto, para que todos da família retirem.
Mas
a hora que você vai localizar, é a mesma família,
mas
duas, três pessoas.
Mas ainda tem endereço desse aí, aqueles que vão, por exemplo, na igreja, não tem um cadastro. Nos outros locais não tem um cadastro. E aí, no final das contas, eles se juntam e vai levando. E, infelizmente, isso aí acaba prejudicando aquele que realmente precisa. Porque não pode ter vergonha. Quem precisa, precisa mesmo.
Exatamente.
Quem precisa. E aquela pessoa que é consciente, ela precisa. Ela vai uma vez, duas. Na terça, opa, eu consegui me ajeitar na vida, ela...
E nós não vamos negar a ninguém. Nós só queremos organizar e estamos pedindo a colaboração, que todos levem o documento. Não estamos entregando cesta básica sem documentos e estamos pedindo, inclusive, para renovar o CadÚnico, imprimir a ficha resumo para poder retirar.